Olá para você, produtor e produtora rural, que está sintonizado aqui comigo ao podcast AgroTal, que eu sou Ângela Ruiz, e você que está sempre nos acompanhando nos episódios aqui do podcast AgroTalk, vai se inspirar hoje para saber um pouco mais como você pode adquirir um selo, um certificado sustentável para você, produtor rural. Obter essa certificação sustentável é um passo muito importante para estabelecer um fornecimento ético, demonstrar o seu compromisso da sua produção com a sustentabilidade. Vamos entender hoje como você pode conservar essa biodiversidade na sua fazenda, os seus recursos naturais, produzir de forma sustentável e receber, é claro, por essa biodiversidade toda, por esta sustentabilidade. Então, nós vamos conversar hoje com a produtora rural Sônia Bonato, de Ipameri, Goiás, que recebeu agora, recentemente, o seu certificado sustentável. E, como ela é uma produtora bem ética, ela vai contar aqui para a gente certinho, tintim por tintim, como você faz passo a passo para adquirir esse selo. Sônia Bonato, seja muito bem-vinda novamente aqui ao podcast AgroTalk. É sempre muito bom receber você aqui para você trazer para a gente essa transferência de conhecimento. Seja bem-vinda.
Obrigada, Ângela. É um prazer estar aqui com você. É minha admiração por seu trabalho, você sabe que é muito grande, né? Eu acompanho você, voltei lá no tempo para conhecer sua carreira há mais de 20 anos atrás, vi a Ângela de cabelinho bem curtinho, vi a Ângela loirinha, vi a Ângela de vários tipos, mas a nossa amizade tem uns anos aí, e você sabe o quanto eu admiro a sua também, o seu comprometimento com a ética através do seu trabalho. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e contar aí, né, desse trabalho de 3 anos para chegar a esse resultado.
É isso aí, Soninha. Eu agradeço muito as suas palavras e eu quero frisar bastante, né, que hoje a gente enxerga muito vocês, mulheres produtoras rurais, tendo essa rica oportunidade de redesenhar o cenário agrícola brasileiro e construindo também suas próprias histórias com os propósitos que vocês têm desenhados para uma produção agora sustentável. E eu fiquei bastante feliz em saber que você, como produtora rural, adquiriu agora esse selo sustentável, essa certificação tão importante hoje, né? Muitos produtores rurais estão em busca dessa certificação, porque a gente sabe que a produção hoje, ela, para ganhar o mundo, para alimentar o mundo, ela vai precisar ser uma produção e que ela demonstre eticamente que ela é sustentável. Conta para mim, Sônia, como que esse programa chamado Sustentar encontrou o seu caminho? Como que foi para você encontrar esse programa e falar assim, agora sim eu estou pronta para entrar nesse programa e adquirir esse selo?
Bom, a gente é produtor de soja há uns anos, né? A gente parou uns anos de produzir, você vai conforme a condição, né, da sua propriedade te dá, né, oportunidade. Então, quando a gente começou a produzir soja aqui, a gente começou através da empresa Caramuru, que tem aqui na nossa cidade, produzir soja para entregar para eles. E a gente é fiel a eles esses anos todos. A gente voltou a produzir soja há uns anos atrás, no meio de tanta vai e volta, e eu falei para o meu marido, falei assim, eu quero produzir na minha fazenda, eu não quero arrendar mais, porque ele gosta de arrendar e eu não gosto. Eu quero eu ser a produtora de soja, né? Porque a gente faz as outras coisas aqui. Mas a soja estava arrendada, ficou arrendado 4 anos. Aí eu falei, agora eu quero nós mesmos. E aí a gente voltou a fazer o cadastro, né? Porque esse cadastro ele tem que ser atualizado todos os anos. Voltamos para Caramuru, fizemos o cadastro para entregar a soja. Porque o tratamento é diferenciado. O recebimento é diferenciado, é uma empresa muito ética também, os funcionários são ótimos, são funcionários todos preparados para nos atender, estar com a gente, responder quando a gente precisa. Então, todo esse conceito, né, de empresa de primeira linha, de investimento nacional, nos levou a ser fiel também a essa empresa. E sendo fiel, lógico, né, os programas que tem dentro da empresa, eles nos convidam a participar. E em 2020, bem lá no comecinho, 2019, na verdade, que ia começar em 2020 o programa Sustentar, eles nos convidaram a participar desse programa e trouxe uma cartilha para a gente e falou assim, ó, vocês lêem e depois, se vocês achar que é favorável para vocês participar desse programa, a Caramuru está fazendo em parceria com a Holanda, né, com esse país, para que a gente possa exportar nossos produtos. Então, eu falei sim logo de cara, porque eu acho que tudo que é bom a gente deve abraçar e fazer o possível para cumprir tudo que você quer fazer, né? E aí eu disse sim, né? Essa palavra, quando você diz sim para você, né? Você tem que falar sim para você primeiro, porque você tem que ter um compromisso com o que você assume. E eu falei, não, eu quero participar. E aí vieram as primeiras correções, né, dentro da propriedade em 2020. Olha, que a gente vai fazer um levantamento da sua propriedade e saber o que não está adequado com as exigências, né, para a gente poder exportar o seu grão. Então tá bom, então vamos lá. Aí vieram aqui, fizeram uma auditoria na fazenda. Essa auditoria ela veio depois, o documento para a gente, o que está certo e o que você precisa mudar, né? É lógico, nós ainda não somos ainda orientados aqui no Brasil. Eu acho isso muito importante que tenha um programa de orientação dos produtores rurais. A gente não tem essa orientação de empresa, de instituições e até mesmo do Ministério de Agricultura, que devia fazer isso com a gente, fazer esse trabalho junto com a gente. Mas aí chegou essas orientações e nós começamos a trabalhar para melhorar tudo isso. E fomos melhorando, e cada ano chegava um gráfico do que a gente tinha melhorado e o que era exigido da gente fazer, e aumentava algumas coisas, porque o clima, essas reuniões da COP 21, 22, 23, já está na 28, né? Sim. Então, essas COPs aí que aconteceram, elas incluem também nas exigências nossas aqui, tá? Combustível fóssil, descarte de óleo queimado, né, que é usado nos tratores, o modo de plantar, né, que é o plantio direto que a gente usa aqui muitos anos já, recuperação de erosões, preservação de mata, plantar mais árvores, né, que é uma coisa que eu quero que você até mostre a nossa entrada aqui, em volta aqui da nossa casa, o quanto que eu plantei de frutíferas e também de flores, árvores que enfeitam, né? Uhum. Então, tudo isso veio melhorar a visibilidade da nossa propriedade perante a esse programa. Todo
ano.
Ou
seja, o primeiro passo desse programa de certificação Sustentar, para você adquirir essa certificação, ela não é rápida, ela demora, ela tem um processo a ser seguido, demora anos para isso acontecer, e existe aí uma empresa da Holanda, uma empresa internacional, junto com uma empresa brasileira, que fornecem toda essa certificação. Você faz parte de um programa grande de certificação personalizado para você, e o primeiro passo deles, então, como você contou aqui para nós, é essa auditoria. Começa tudo pela auditoria, por essa visita na fazenda.
Exatamente. Essa visita, é bom a gente ressaltar aqui, foi bom você lembrar isso, Ângela, porque ela vai falar, ó, isso aqui está errado, está errado, está errado, está errado, você tem que melhorar nisso, nisso, nisso. Então, vem, né, esse documento para a gente cumprir. Você tem tantos meses para cumprir aqueles... essas exigências que é normal você fazer, mas você não tem orientação, né? Então, a gente, a partir das orientações que a gente tem, nós começamos a melhorar tudo isso. Por que que demora? Porque se você for fazer em 3 meses, o que eles querem que você faça, primeiro que não dá tempo. Segundo que, às vezes, o custo fica alto para você. Então, eles vão devagar. Ó, isso aqui, a senhora pode fazer isso, pode fazer mais devagar, esse aqui pode, tem que ser mais rápido. Coisa que não tem custo, eles exigem que seja mais rápido. Por exemplo, o descarte de óleo queimado. Não sou eu, né? É uma empresa que vem e recolhe. Então, nós temos essas empresas que recolhem para a gente. É só você ligar, eles vão lá e vai levar para o lugar correto do descarte. Então, essa primeira fase aí é de adaptação ao programa. Eu falo isso, porque aí você vai conhecendo as exigências devagar. Eles não mandam tudo de uma vez, eles vão mandando devagar. E aí você vai se adequando a isso. E aí vem um gráfico, né? Depois das visitas deles aqui e verificação de atualizações que eles pedem, eles mandam um gráfico para você com a porcentagem que você está. Até eu postei o dia que eles vieram, que eu estava com 75%, que era muita coisa, gente. 75% de uma averiguação de auditoria de uma empresa para certificação, se você chegar nesse ponto, você está quase lá, é pouca coisa que você tem que fazer. E aí eles falaram, a senhora quer terminar, a senhora quer... Falei, não, as coisas que vocês pediram aqui é coisa simples, né? Não é coisa difícil de fazer e nem cara, né? Uhum. Um investimento que você faz que depois você tem um retorno. Então, eu falei, não, eu vou me comprometer a fazer essas exigências. Eles me mandaram o documento, é tudo documentado por e-mail, vem por e-mail, então você tem tudo guardadinho, né? Todos esses documentos. E aí, a gente fez, aí você tem que fotografar tudo, as etapas de começo, meio e fim dessas exigências, e aí você manda para eles com recibos, com notas fiscais, é tudo dentro de todo esse parâmetro de fazer a coisa correta e ética. Não existe lá um recibo que eu mesma faça e falo, ó, eu fiz isso, não, eu não posso. Eu tenho que ter um recibo de uma empresa que fez e que se comprometeu a me entregar. Esse óleo é útil para eles porque eles dão um destino certo para esse óleo, né? Eles fazem reciclagem desse óleo. Ainda tem mais essa. A empresa também tem que ser comprometida com o meio ambiente. Não é qualquer empresa que pode vir aqui recolher o óleo. Ela tem que ter lá no certificado dela de reciclagem que ela vai fazer alguma coisa boa com esse óleo. Então, essa empresa é cadastrada também. Então, é tudo, gente, um conceito que envolve muitas pessoas. E eu fico muito feliz porque as empresas também estão se comprometendo em fazer o trabalho de forma correta, né? Então, a gente recebe por esse óleo. Não é muita coisa, não é o dinheiro. Eu quero deixar bem claro aqui que esse trabalho que a gente faz aqui na fazenda não é por dinheiro, porque o dinheiro nosso é do nosso trabalho, da nossa produção. A gente quer ser correto. A gente ético, quer ser uma fazenda exemplo. A gente quer mostrar que não precisa ser 300 mil alqueires de terra para você ter dinheiro para ser correto. Não é isso. É você querer ser correto, entendeu? Fazer as coisas certas. Nós somos perfeitos? Não, nós não vamos ser 100% perfeito. Não existe fazenda perfeita, não existe Sônia perfeita, mas pelo menos eu estou procurando fazer a minha parte. E é isso que eu quero deixar bem claro, e que não é fácil. As pessoas têm que entender que é demorado, o comprometimento que a gente tem com a empresa é muito rígido, deles para a gente e da gente também com eles, porque a gente tem reuniões com eles, né? Vem intérprete para passar o que a gente fala para eles, né? Eu acredito que eles vão vir já com o certificado impresso para mim, né? Todas as minhas aferições foram aceitas e aprovadas por eles, e que em breve eu receberia o certificado.
Soninha, me dá um exemplo, por exemplo, desses gastos que você falou que você, como produtora, teve e que você precisou apresentar as notas para eles, porque a partir do momento que eles fizeram auditoria, você passou pelos primeiros processos e eles começaram a te mandar as orientações do que você deveria regularizar dentro da fazenda, alguns desses processos você precisou colocar um investimento. Exato. Você precisou colocar um dinheirinho ali para poder fazer essa correção. Me dá um exemplo de algo que você fez e que você precisou apresentar para eles, né? Porque foi uma exigência.
É, nós tivemos que fazer a casinha, que é um cômodo, mais ou menos assim, de 4 por 2,5 por 2. Ela tem duas repartições, né, separadas. Uma é para pôr defensivos agrícolas normais, em uso, né, que ainda tem dentro das embalagens, que estão cheias, né? E a outra é para pôr embalagens vazias. Elas podem ser lado a lado? Pode. Então, a gente fez uma casinha só. Esse investimento ficou em R$ 6.000, porque não é caro, porque ela não pode ser fechada. Ela é feita com telas em volta, para não entrar passarinho. A tela é bem, um buraquinho bem pequenininho. Não pode entrar animais lá dentro. Mas ela também não pode ficar fechada, né? Ela pode.
Ela
Ela tem
precisa
que
ser arejada,
circular,
né?
precisa ser arejada. Então, esse foi o gasto mais caro de tudo isso, mas é uma obrigação do produtor rural. A gente só não tinha, né, aqui na fazenda. Então, ele falou assim: isso daí, em toda propriedade, tem que ter, né? Então, a gente está pedindo para vocês só se adequarem. Você pode fazer o tamanho da sua necessidade. Então, cada um faz lá a sua casinha do tamanho da necessidade dele. É lógico que a gente faz um pouquinho maior para dar mais conforto, até da gente poder trabalhar lá dentro,
Sim.
recolher e arrumar e mexer, né? Mas foi um dos investimentos que a gente fez. Os outros investimentos, ele vem trazer resultados também na produção, que é investimento em fazer cobertura. Por exemplo, você tira a soja, você não vai deixar a terra vermelha. Eu fiz uma foto porque o meu marido foi jogar os grãos, né? Depois que colheu a soja, a gente jogou milheto, ou então aveia, ou mix, né? A gente faz essa cobertura de solo para que depois venha o resultado lá na frente. Então, a sua produção melhora porque você faz isso. Então, é uma troca. Isso daí é uma troca, não é é um investimento que tem retorno, né? O da casinha, que ele vai ter? Ele tem segurança. Então, é um investimento em segurança. Então, todos eles têm retorno para que você consiga trabalhar tranquilamente, com a consciência tranquila. E assim, eu falo, você fazendo tudo certo, gente, tem que rir, né? Os outros falam, você ri tanto, mas eu tô rindo, minha feia, eu tenho. As minhas preocupações
Motivos.
são de conseguir fazer
É.
as coisas, né?
Outro ponto importante que você mencionou agora há pouco é essa questão da conservação do solo, né? Durante a auditoria que eles realizam na sua fazenda, essa visita toda para fazer todas as anotações possíveis, né? E você te chamou a atenção essa preocupação deles também com relação à conservação do solo, olhando para esse solo, se ele está com erosão ou não, se precisa fazer algo de melhorias com relação a essa questão do solo?
Sim, aqui em casa eles ficaram bem felizes quando eles vieram ver. Tem muita minhoca, né? Aqui tem minhoca, assim, na colheita da soja, assim, você entra no meio, as pessoas falam: ah, mas você joga defensivos, mata minhoquinha. Não, bem, o defensivo não é para matar minhoca, tá? Então, as pessoas têm que entender que se o defensivo é para percevejo, ele não mata a lagarta. Existe os que faz tudo? Existe, mas se eu não tenho lagarta, para que que eu vou jogar? É custo. Então, as pessoas têm que entender que a gente faz a coisa certa e bem feita.
E com
Porque se a gente.
acompanhamento de um engenheiro agrônomo também que orienta,
Tudo.
né, Sônia?
Tudo acompanhado pelo engenheiro agrônomo da empresa que compra, porque ele que tem que assinar toda a documentação de que eu estou fazendo correto. Então ele vem, ele olha tudo, ele quer saber o que que fez. Se ele não pôde estar junto aqui, ele pergunta. A gente manda as receitas do agrônomo que está aqui, que passa a receita para a gente. Então, eles sabem tudo como é feito aqui dentro da fazenda. A gente passa todas essas informações. Por exemplo, uma coisa muito bacana que a gente faz, eu estou vendo se tem uma aqui, mas eu acho que não tem, porque levou para o barracão, para pulverização. Quando a gente faz pulverização, a gente tem uma plaquinha que ela é colocada naquele local, avisando as pessoas que não pode entrar ali, tá, Ângela? Você não pode ir lá mexer naquelas plantas, porque ela está com defensivo agrícola. E você entrar lá e ficar muito tempo, às vezes pode acontecer alguma intoxicação, que é muito raro, porque ela é feita para ser usada, mas a gente avisa, tá com remédio, a plantinha tomou remédio, então ela tem que ficar de repouso. Outra coisa que a gente faz aqui é preservar o maior número de árvores possível dentro da fazenda. Então, as que já tem aqui, a gente não mexe. Eu aumentei a nossa APP de uma nascente, e você vê, nós estamos numa seca feroz aí, por partes do Brasil aí muito intensa, e a gente está com água aqui, nós temos água. Então, Deus é muito bom e a gente fez a nossa parte, né? Porque não é só Deus também. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tudo isso é incluso nesse programa, além de ter os lugares certos de lavar a máquina, o lugar certo de guardar aquele óleo que vai no motor do trator. Por exemplo, a gente tem que ter aqui, na hora da troca, o óleo tem que estar aqui. Então, tem o lugar com canaletas para o óleo não escorrer para o solo. E a gente acabou de recolher aqui, acho que eles levaram mais ou menos um hectare de terra aqui de casa para fazer a biologia do solo. Então, nós vamos ter o resultado aqui da fazenda, de toda a biologia, onde tem mata, onde é cultivo, onde é pastagem, como está esse solo, o que que a gente ainda precisa melhorar nesse solo. Porque a gente não faz para falar assim, olha que bonito que tá. Não, a gente vai fazer porque se precisar melhorar, a gente vai melhorar, a gente vai cuidar dele.
Muito bem. Lembrando para você, produtor, produtora rural que está nos acompanhando aqui no podcast AgroTalk, a gente está falando aqui como funcionam as certificações hoje sustentáveis para você adquirir esse selo para sua fazenda. Lembrando que essa certificação ela é feita para incutir confiança em qualquer parte interessada de que o objeto ou organização ela vai possuir as suas características, vai incorporar ali qualidade mínima especificada para a sua fazenda. Então, para você garantir isso, é importante que a avaliação seja feita por um terceiro independente, que é o caso desse programa que a Sônia está participando, seja bastante imparcial e objetivo, e aí ele vai te garantir, né, essa certificação. Sônia, vamos falar aqui a empresa que você fez esse trabalho, né, que acabou aí, né, te mandando esse e-mail comemorativo, né? Falando que você está certificada. Qual é o nome da empresa?
A empresa ela é contratada aqui, né, no Brasil, chama Control Union. Então, junto com a Caramuru, que é a nossa empresa que recolhe a nossa produção, mas a Caramuru é uma empresa nacional, uma empresa que investe no país. Só que na nossa cidade eles vão investir 200 milhões esse ano na empresa que tem aqui, para aumentar ela ainda mais, para ter atender, ainda gerar empregos, né? Você vê que eles são preocupados com tudo isso e tratam os produtores aqui com maior respeito. Então, assim, eu tenho muito carinho por todos eles. Eu postei até uma foto com todos os funcionários que eu já fui atendida aqui na fazenda, todos os agrônomos que vieram me atender aqui. Então, você vira amigo, né, dessas pessoas, porque pelo respeito que elas têm pela sua produção. A Control tem o Joy, né, que vem aqui fazer todo o trabalho. O Joy, ele é um jovem, ele tem no máximo aí 35 anos. Eu não dou mais que isso para ele, pode até ter mais, mas ele é jovem. E assim, o andar dele na fazenda, prestando atenção em tudo, eles são muito rígidos, gente. Eles não vêm aqui ficar sorrindo para você, não. Eles vêm trabalhar. Então, depois, para sentar para tomar um cafezinho, aí você vê um sorrisinho no rosto dele. Mas enquanto ele está trabalhando, é aquele rapaz sério. E ele virou, eu não esqueço disso, gente. Que vergonha. Eu passei vergonha. Ele foi, entrou assim e falou assim para o meu marido. O que que esse filtro de óleo está fazendo aqui? Não estava no chão, estava em cima da plantadeira, mas não é lugar do filtro de óleo, porque tem o lugar de colocar. Tem um tambor de plástico que ele não passa para o chão, ele não pinga nada no chão. Então, porque aí a empresa vem e recolhe, né? Essa empresa que recolhe o óleo, ela recolhe os filtros também. E aí, ele falou: o que que esse filtro de óleo está fazendo aqui? Então, você passa vergonha, você leva, né, pito, né? Que é bem dizer um pito, ele não falou, mas ele falou aqui não é lugar, tem que pôr no lugar correto e tal. Então, tudo isso, gente, nós produtores rurais, às vezes não fazemos porque a gente não tem a orientação,
É.
né? E a partir do momento que você consegue pessoas para te ensinar, porque o aprender vai ser eterno, você tem que acolher. Eu acolho. Se a pessoa quer me explicar alguma coisa, eu paro, escuto e faço a minha análise. É para mim? Isso pode ser para mim? Pode. Se não pode, tá bom, mais um aprendizado que vai ficar na caixinha, às vezes um dia, né? Eu precise. Então, aprender nunca é demais. E se você aceitar, né? Essas empresas que vêm, que está valorizando, porque eu falo assim, ó, eles não estão exigindo coisas de nós que não é possível. Então, eles vão valorizar nosso produto, já falando aqui que a gente recebe por tonelada de soja uma ajuda, né?
Eu
Eu
ia
falo
te
que é uma
perguntar
ajuda,
isso, né?
né? Uma ajuda para isso tudo que a gente faz aqui dentro da fazenda, essa preservação, esse cuidado que a gente tem.
Eu ia perguntar exatamente isso para você, Sônia, porque o selo de certificação, ele significa que o seu produto, né, foi produzido, né, seja por você, produtora rural, seja por um silvicultor, ou por uma empresa do agro, né? Que trabalha em conjunto para criar esse mundo onde as pessoas e a natureza prosperam em harmonia. E é claro, esse trabalho todo, essa auditoria, esse processo por qual você passou, são 3 anos, né, buscando esse selo. Todo esse processo, no final, ele te traz benefícios. Então, enumera para mim esses benefícios, porque eu sei também que, é claro, tem um pagamento para isso, né? A gente sabe que o dinheiro não é todo aqui da importância, porque a gente sabe a importância de você ser sustentável, de você estar produzindo um alimento sustentável para o mundo. Mas é claro, lá no final do processo há uma compensação. Conta um pouco para a gente sobre esses benefícios.
A gente receberá, né, por tonelada de soja. Você faz um cadastro com o país lá, não é aqui, não vem da empresa aqui, não é aqui do Brasil. Você faz um cadastro com o Banco Internacional. Nós fizemos, né, esse cadastro com a ajuda deles, com o Joy me ajudando a preencher esse cadastro, porque vem todo em inglês. Nós preenchemos esse cadastro e vem um valor por tonelada de soja. Mas o que eu acho que o melhor, a recompensa melhor para nós é levar para fora do Brasil que nós somos um país sério, que nós somos um país que faz a coisa certa. Gente, não é nada, eu não fiz nada aqui que não se faz normalmente. Então, assim, só que você precisa mostrar que você faz, né? E outra coisa, não é só árvore, tá? Quando eles vêm pedir aqui para você, não é só árvore, não é só preservação, é o cuidado que você tem com
E
os
manter essa
combustíveis.
natureza intacta.
Isso. E também do solo, né? Que eu achei assim, a preocupação deles, do uso de combustíveis fósseis, você tem que ter lá quanto você usa de combustíveis para plantar, para cuidar e para colher. Por quê? Porque esses combustíveis vão lançar carbono, né? E aí, gás não legais aí na atmosfera. Então, você tem que usar o mínimo possível. Então, você tem que ter esse cuidado todo para que você não use desnecessário, né? Sim. Usar só o necessário. Então, você tem que ter esse cuidado. E também...
Por isso existe planejamento.
Existe. Aqui, não, sempre, aqui, o bom nosso é que quando pediu o planejamento, a gente já fazia, né? Sim. Então, para mim, não ficou muito difícil essa parte de planejamento, de planilhas, de gasto, de hora de trator, porque as máquinas que a gente faz o cadastro, sim, e semanalmente a gente põe lá o que ela gastou, quantas horas ela trabalhou, né? Tudo certinho, porque eu já fazia isso para controle interno aqui da fazenda, né? Sim. E quando eles pediram, para mim já estava pronto isso, não foi?
Foi um processo fácil, porque você já tinha tudo planilhado.
Isso, mas o do solo, para mim, é o maior cuidado que eles estão preocupados, tá? De você preservar esse solo. E olha, gente, se você preserva o seu solo, se você faz a coisa certa no seu solo, a produtividade aumenta. Então, é um investimento que tem retorno. Esse investimento é isso aí. E esse outros investimentos, eles te enviam um valor, né? Que não é, não vou falar que é grande, mas também não é nada que, não, que você não fala assim, oba, né? Você tem que falar, bacana. Mas assim, não é por isso que a gente fez, tá? Não é por valores, até porque a gente não consegue viver com esse dinheiro. Então, sim, se fosse viver só com esse dinheiro, você parava de plantar e falava, oh, eu faço tudo certinho aqui. Mas eles querem o grão. Sim. Eles querem que você produza, né? Sim. Então, é uma troca muito boa.
Mas, no final, é um dinheirinho que dá para você pegar esse dinheiro e investir em outras melhorias aplicáveis dentro da fazenda, porque ao longo dos anos a gente sabe também que vocês, produtores rurais, ao plantar, ao colher, vocês precisam fazer manutenções na propriedade, né? Sim. E esse dinheiro também vai servir para ajudar nessas manutenções, manutenções de máquinas agrícolas, né? Numa compra até, de repente, de algum insumo, e outras melhorias, porque a gente sabe que o agro não para e o produtor dentro da propriedade também não para. E as manutenções, porque é uma empresa, gente, né? Existem manutenções. Se a gente precisa fazer manutenções dentro da nossa casa, né? Passa anos, a gente precisa fazer uma pintura na casa, por exemplo. Existem manutenções corriqueiras que acontecem, né, Sônia? Dentro da fazenda. Sempre tem um ajuste para ser feito, né?
Sempre tem. A gente aqui, nós temos um modo de trabalho muito peculiar. E quando ele chegou, que ele entrou no nosso barracão, ele olhou assim e falou assim, tem extintor? Falei, moço do céu, você tem máquina aqui dentro, como é que você não vai ter um extintor, né? Então ele falou assim, olha, é uma coisa que a gente não pedia e nós vamos passar a pedir. Então, assim, a gente colabora até com o programa, né? Porque você mostra coisas bacanas. Uma coisa que eu estou aí num projeto com uma empresa, uma coisa bem bacana, que a gente está tentando trazer para as propriedades rurais, são as lixeiras seletivas. Bacana. Eu acho muito importante que tenha nas propriedades rurais, já faz mais de ano que eu estou aí lutando, estamos vendo como é que vai fazer isso, mas eu acredito que vai dar certo, porque não morreu o assunto, então está em andamento. Ter essa lixeira coletiva para que os próprios funcionários que entram na fazenda já saber que o lixo ele tem que ser separado. Às vezes tem moradores em fazendas, né, que tem que saber também. E a gente também já tem essa educação de fazer essa coleta seletiva. Aqui em casa a gente faz em sacos, né? Nós temos aqui os sacos, né, de ração. A gente separa pelos sacos e leva aonde recolhe os containers de lixo. Então, não é seletivo lá, mas o meu aqui é, então eu faço a minha parte, né? Até chegar lá, eu faço a minha parte. Eu espero que em breve os municípios todos tenham, né, esse trabalho aí para que a gente tenha menos lixo na natureza. Sim.
E vamos torcer, porque vai ser um impacto dentro dessa questão das práticas sustentáveis enorme, né, Sônia? Isso vai contribuir cada vez mais para esse ambiente harmonioso que a gente mencionou aqui.
Pois é, Ângela. É, agora falando de sentimentos pessoais aí, de ser produtora rural, de fazer o trabalho correto, de estar com a consciência tranquila e de querer mostrar para outros países. É, já veio aqui no, na nossa propriedade, reportagem da França. Eu falei que o nosso Código Florestal é o mais rígido do mundo para conosco, produtores rurais. Então, a gente tenta fazer a coisa do máximo correta que a gente pode, mas a gente precisa que essa informação chegue nas propriedades rurais. Quando eu li o e-mail, porque foi uma coisa engraçada, eu cheguei de São Paulo, né? O e-mail chegou dia 8, mas eu não abri porque eu estava em São Paulo e eu só cheguei em casa dia 9 à tarde. Aí eu vim dar uma olhada se tinha alguma coisa urgente e tinha o e-mail. Eu abri assim e falei assim, ah, não. Não vou dar conta de responder, então amanhã, porque eu sei que é uma coisa que você tem que responder muita coisa ainda, todos os e-mails deles você tem que responder, você tem que preencher formulários, essas coisas todas. É, eu falei, amanhã cedo eu vejo. Aí domingo de manhã, eu abri o e-mail, que foi quando eu te mandei, né, a mensagem, eu mandei para as minhas amigas do coração, que eu estava muito feliz, e eu não consegui mandar para todas, mas eu mandei para algumas. Mas o sentimento, gente, quando você recebe uma notícia dessa, eu não sei explicar. Porque é uma coisa que eu sempre quis. Tem lá uma postagem minha, lá de quando eu entrei no programa, porque eu tenho dois programas aqui dentro, gente. Tem outra certificação de outro país para chegar, né? Que é o que faz o dia de campo aqui na fazenda. Então, esse ele é mais demorado porque ele é um programa para quem começa do nada e para quem já está. Que nem no meu caso, né? Lá no começo, assim, eu nem sabia. Eles falavam assim, a senhora tem que ter a análise de todas as águas aqui da fazenda. Então, nós temos análise de todas as águas, né? Que o gado bebe, que nós bebemos, então... a gente sabe que está fazendo a coisa certa mesmo. Então, assim, quando eu entrei lá atrás, eu escrevi, eu tenho um sonho de ser exemplo. E bom exemplo. Então, eu estou concretizando aqui parte, né, desse sonho. E na hora eu fiquei muito emocionada, minha filha estava aqui comigo, ela pôde ver a minha alegria, o amor que eu tenho de praticar tudo isso, de fazer tudo isso. É muito amor envolvido. Eu aprendi a amar o agro lá em 1995, quando eu mudei para cá, que eu fui conhecendo, porque a gente não ama o que a gente não conhece. Por isso que eu falo, esses jovens que criticam o agro, é porque eles não conhecem, porque se eles conhecerem, eles vão amar também. Porque é um setor só de amor. Ele não tem nada que não seja amor, gente. É a mesma coisa que eu falei para a Lília quando ela estava grávida. A semelhança é a mesma. As duas, os dois cuidam da vida, né? Então, nós temos que mostrar isso mais um pouco, né?
Eu faço uma analogia, Sônia, com a produção que vocês realizam. É como a gente estivesse na cozinha da nossa casa fazendo um almoço para alguém muito querido. Se você faz com amor e você faz com carinho, a comida vai sair deliciosa. Mas se você não coloca amor, cuidado e aquele temperinho extra, né, daquela paixão e daquele amor para fazer aquela comida, não vai ficar legal. Então, aonde tudo que a gente faz, a gente precisa colocar amor no que a gente faz. E exatamente, vocês, produtores rurais, colocam não só amor, mas a mão de vocês todos os dias nessa terra, né? Para produzir esse alimento que chega no nosso prato. Eu respeito muito o trabalho de vocês. Eu sempre vivi o agro, né, na minha vida profissional, porque eu trabalho com meteorologia. Então, a gente precisa não só respeitar, né, o ser humano, mas respeitar muito esse produtor rural ser humano que produz, né, esse alimento e que não deixa faltar. A gente viu na pandemia que não faltou comida para ninguém. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns para você. É, a gente fica emocionada junto com você e orgulhosa por saber que é mais um sonho teu realizado. E eu sei, eu confio no seu trabalho, no que você faz também para o segmento do agro, que é muito representativo. Mas antes de acabar esse episódio aqui, eu queria fazer um ping-pong com você a respeito de boas práticas para ter uma fazenda sustentável, porque agora você tem um selo sustentável, né? Então, eu vou fazer um ping-pong aqui com você. Vamos falar algumas boas práticas aqui para ter uma fazenda sustentável. Eu vou mencionar uma aqui, que é utilizar a água da chuva. Fala para mim aí num ping-pong qual que é outra boa prática que você acha que é boa para ter uma fazenda sustentável.
Recuperar erosões, não deixar formar erosões dentro da sua propriedade. A erosão, ela é muito prejudicial às águas e ao solo. Então, isso é muito importante que você contenha. E quando eu recuperei a nossa erosão aqui de 30 metros de profundidade, eles foram lá conhecer. E lá hoje, gente, é uma nascente que os bichinhos procriam lá. Porque ela é bem fechadinha, é cheia de árvore. Eu vou te mandar a foto, Ângela. E ela é um habitat natural dos animais.
Eu vou falar mais um aqui. Utilizar a integração lavoura-pecuária-floresta.
Exato. Nós temos uma área aqui de eucalipto que a gente faz com uma braquiária. A gente faz floresta-pecuária. E na outra parte a gente já faz lavoura-pecuária. Então a gente consegue integrar em pequenas áreas aqui da fazenda, tudo isso, porque a gente tira um produto e coloca outro para o solo não ficar descoberto, né? Porque é muito importante que o solo tenha essa proteção.
Eu vou botar a foto aqui, que eu sei que você tem aí na sua fazenda, aquela caixinha das abelhas, para você trazer ali mais polinização para a fazenda.
É, nós temos a proteção de nascente também, tem a foto com a placa da proteção de nascentes, que é você fechar a sua nascente. Eu aumentei em volta da nossa nascente 50 metros, né? E hoje, mesmo com essa seca, a gente tem água. Então, você faz para você mesmo, você planta, você colhe. Então, tem que ter esses cuidados. Então, a proteção de nascente também é muito importante. E esse hotel de abelhas solitárias, ele é para que a gente consiga que as sementes sejam germináveis. Para você ter uma ideia, eu tenho pé de cedro aqui, né, na fazenda. Eu acho muito bonito o cedro e eu fiz uma na entrada aqui, que eu vou te mandar também a foto das árvores. E tem cedro junto. E deu sementes. E eu fui ver se a semente germinava. Eu fui lá, peguei as sementes do cedro, pus num vasinho tal, e eu pus 5 sementes, nasceram 4. Então, são as abelhas, né, que fazem isso. E eu contei para um professor da universidade aqui, que dá aula de engenharia florestal, que eu sou muito parceira aqui da universidade, que os alunos fazem estágio aqui comigo. Depois eles vêm me atender. Eu acho tão bacana depois eles chegar aqui e falar: eu estou trabalhando na firma tal, a senhora compra de mim? E aí esse professor falou assim: você conseguiu plantar semente de cedro e fazer muda? Falei: consegui. Parabéns, porque ó, não é para qualquer um, não. Então, assim, são coisas que a gente faz e que a gente nem sabe, né, o valor daquilo. E é isso que é importante. Não deixe de fazer aquilo que você gosta, não deixe de fazer aquilo que você tem vontade de fazer. As pessoas, às vezes, te criticam. Não é a crítica da pessoa, não é o que você pensa. Então, continue em frente. A crítica é dela, então ela que se vire com a crítica dela lá.
E eu falo assim: torne essa crítica uma limonada, né? Espreme ela e torne essa crítica uma limonada e melhore através dela.
Esse calor, né, Ângela?
Com esse calor. Sônia, eu quero que você deixe aqui para nós o seu Instagram, para todos que estão aqui participando, ouvindo pelo Spotify, pela plataforma Deezer, pelo YouTube da Climatempo no formato videocast, o seu Instagram, porque tem muita gente que pode querer ter mais informações sobre como adquirir essa certificação sustentável, conversar com você de perto, ir na tua fazenda, conhecer todo esse processo. Então, deixa para nós o seu Instagram.
Instagram é soniabonato.agro. Queria também falar aqui sobre a certificação da fazenda. A responsabilidade aumenta, viu, gente? As pessoas às vezes, ah, não, agora eu estou tranquilo, né? Agora eu sou certificado. Não. Você tem uma responsabilidade muito grande, que é transmitir essa certificação para outros produtores e mostrar, falar assim, olha, não é difícil, não é caro, não é impossível. Faça. Por quê? Porque vai trazer credibilidade para o nosso país, vai trazer credibilidade para o seu município, né? Você vai levar o nome do município internacionalmente. Então, isso mostra que nós somos pessoas responsáveis, né? Que a gente trabalha com responsabilidade. Isso é muito importante de mostrar também. E eu quero falar para os produtores o seguinte: o Brasil é uma potência. O Brasil preserva 66% das suas matas nativas. Isso não é eu que estou falando, é a MASA que fez todo esse mapeamento aí pelo país. Então, seja responsável também com a sua produção. Não que a gente seja crie de qualquer maneira, porque é tudo muito caro, mas tem umas coisinhas simples que eu não fazia, que eu passei a fazer, e isso ajuda muito a gente a cuidar do solo, das matas, das nascentes e da nossa propriedade e da nossa produção.
É isso aí. Se você quer saber mais e conhecer sobre boas práticas para ter uma certificação sustentável, você pode aí entrar em contato com a Sônia e descobrir aí também mais coisas e outros projetos que ela está envolvida. Então, conhecimento é tudo, gente. Transferência de conhecimento é tudo. Sônia, muitíssimo obrigada por você me dar essa oportunidade de ser aqui a primeira pessoa a poder, dentro do jornalismo, dar essa notícia de que você conseguiu essa certificação sustentável. Então, quando a gente faz a coisa certa, corretamente, né, isso leva tempo. Então, muito obrigado por eu ser essa linha de comunicação com esse público e poder trazer aqui em primeira mão essa notícia tão importante. Meus parabéns, a gente fica orgulhoso demais com essa sua conquista.
Eu quero dedicar essa certificação às minhas amigas, às pessoas que confiam em mim, aos meus amigos, e a uma pessoa que sempre falou uma coisa para mim que eu levo para o resto da minha vida, que é o professor Roberto Rodrigues, que foi nosso ministro da Agricultura. Ele me corrigiu um dia: você não é uma pequena produtora, você tem uma pequena propriedade, mas você é exemplo de produção. Então, ele me corrigiu isso ao ar, no ar, ao vivo, na frente de todo mundo que estava assistindo, e eu achei isso assim espetacular, sabe? Porque ele valorizou o nosso trabalho, independente do tamanho da propriedade. E é isso que eu quero que todos entendam, que você pode ser grande, pequeno, médio, mas faça a coisa certa. Obrigado, Ângela. Obrigado, Agrotalk, Agroclima. Já sou amiga de todo mundo, já amo todos vocês. Você está aqui, ó, no meu coração. Sabe disso, né, Ângela? E a
Sim.
gente continua junto aí para trazer melhores notícias ainda.
Muito obrigada, Sônia, por essa confiança e nos vemos em breve, para trazer ainda mais informação para esse público do agro que precisa, né, de conhecimento. Obrigada, um beijo, fica com Deus.
Beijo para todo mundo.
Tchau, até a
Coraçãozinho.
próxima.
Tchau.